Agora são 4 horas e 16 minutos. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde mostra que, através da Vigitel, os brasileiros estão fazendo mais exercícios. Nós até colocamos essa informação no CBN Maringá, primeira edição de hoje. 24% de aumento das atividades físicas dos brasileiros. Caminhada é a atividade mais comum. Mas esses índices são positivos? Para falar um pouco sobre o brasileiro, o sedentarismo, a atividade física, eu tenho aqui comigo o doutor em educação física, pós-doutor em educação física, professor da Universidade Estadual de Maringá, Amaury Oliveira. Professor Amaury, antes de mais nada, boa tarde.
Olá, boa tarde, Gilson.
O brasileiro está mais ativo?
Sim, a gente pode perceber que o brasileiro, e de acordo com os dados do próprio Vigitel, tivemos um aumento na quantidade de pessoas praticantes de atividade física livre, né? Só que ele tem lá quatro fatores determinantes dessa organização em termos de pessoas ativas, né? Ele considera as pessoas no seu trabalho, no seu lazer, em atividades físicas controladas, né? E também na recreação e no lazer. Então, são aspectos que somam para ele dar esse índice de aumento de pessoas ativas.
Agora, os brasileiros vivem em ambientes adequados para isso? Quer dizer, a gente tem de um outro lado o sedentarismo e também a obesidade.
Sim.
Que é uma coisa preocupante no Brasil. Quando que essas duas contas não fecham? Quer dizer, o brasileiro está mais ativo, mas ao mesmo tempo está mais obeso.
Sim, a gente se alimenta mais, né? E a gente se alimenta mal também. Esse é um outro fator. A gente precisa aprender também uma ingesta adequada de alimentos. E, consequentemente, também há o fato de que a atividade que nós estamos fazendo não seja suficiente para a queima calórica adequada, né? Cada pessoa tem uma fórmula, uma necessidade de exercício, uma necessidade de atividade para que ele possa realmente consumir aquilo que ele comeu, né? E ter uma vida harmônica, adequada entre a ingesta e o consumo.
Uhum.
Né? Então nós temos pessoas que têm uma lida com a atividade do seu trabalho mais forte e exige uma ingesta maior. Agora nós temos muitas pessoas e hoje, com o advento da tecnologia, nós ficamos mais imóveis.
Uhum.
Né? O exercício do trabalho, diminuiu drasticamente nas últimas décadas, né? No último meio século, que a gente poderia dizer assim, com esse advento todo. Com isso, nós ficamos mais imóveis. E, obviamente, a gente tenta compensar com atividades físicas livres, né? E, por vezes, com caminhada, com lazer, ou até mesmo com academia, ou uma coisa mais regular. Entretanto, talvez não seja ainda suficiente para atender as demandas que nós temos.
Agora, eu vou pegar cidades. As cidades brasileiras também poderiam estimular mais as pessoas a fazerem caminhada. Tem rankings, por exemplo, de cidades que são consideradas mais ativas e cidades que não são. Qual o diferencial mais importante entre uma cidade que promova a atividade física daquela que não promove? Onde que está, no planejamento urbano, o foco de um indivíduo mais ativo?
Na atratividade dos espaços disponíveis para ele, Gilson. Esse é um fator muito forte que leva a pessoa a se sentir motivada a uma prática. Podemos citar Maringá. Maringá é uma cidade exemplo, uma cidade que oferece muitos espaços, as pessoas caminham muito. Hoje nós temos muitos clubes de corrida na cidade, inclusive, você vai final de semana, domingo, pela manhã, a cidade inteira, como tem menos carros, elas estão mais livres e elas estão correndo por toda a cidade, inclusive descobrindo a cidade, o que é uhum. bastante legal. Mas esse é um fator importante. O setor público tem que disponibilizar à comunidade espaços nos quais as pessoas possam se sentir bem dentro dessa prática. Mas não basta somente o espaço, viu, Justo? Eu entendo que haja a necessidade de termos também profissionais disponibilizados para essa população, para uma orientação adequada. Aqui nós temos dois fatores uhum. importantes, né? Por vezes você tem um profissional lá e ele fica até mesmo perturbando a pessoa. Ah, faça assim, não. Ele tem que estar disponível para a pessoa no momento em que ela queira utilizar desse serviço e ela ter uma orientação adequada.
Ela tirar dúvidas sobre o que ela deve fazer, se o que ela está fazendo está sendo adequado ou não.
Exatamente. Como correr? A gente, basta você ir no Parque do Ingá ou em qualquer outra parte que nós temos aqui. As pessoas caminham de forma errada, correm de forma errada, correm num ritmo errado. Pessoas que, por vezes, estão acima do peso, estão correndo não é o ideal, né? Porque é sempre importante, não só a pessoa que está acima do peso, a pessoa que está descondicionada, ela vai para uma prática, por vezes ela exagera e aí ela fica toda dolorida e não quer voltar no outro dia, ou vai voltar na outra semana. Uhum. Ou seja, tudo por uma falta de orientação adequada para essa atividade. Então a gente tem espaços que precisam ser bem planejados, organizados, atrativos para essas pessoas, e temos que ter uma orientação que seja adequada para essas pessoas também.
Agora, quando você fala dessas orientações e dos espaços, né, a gente tem em Maringá alguns espaços que surgiram e alguns que às vezes são disputados. Estava comentando até esses dias, a gente tem ciclovias. Importante ter ciclovias. E ao mesmo tempo a gente tem pedestre na ciclovia. Aí o pedestre reclama, eu não tenho onde caminhar. Apareceu a ciclovia, eu vou ali mesmo. Né? Quem anda de bicicleta fala, pô, mas eu tenho que ficar cruzando com, né, o pedestre, afinal a ciclovia é minha. Ao mesmo tempo as calçadas são ocupadas às vezes. Como é que a gente pode criar um respeito aos espaços e estimular espaços seguros? Né? O que é seguro ou não? Na opinião de um educador de educação física, um profissional de educação física como você é, qual é o lugar onde a gente deve deixar cada um e de que forma esse lugar deve ser?
É um fator de educação, Gilson. E também é gradativo esse processo. Se você for lá em Amsterdã, é a cidade da bicicleta, né? Então, e você caminhando por lá também, por vezes as pessoas caminham na ciclovia e se esquecem, mas um sininho da bicicleta, já todo mundo já libera e sai, porque já tem um hábito desse processo. Acredito que no Brasil, e esse é um dos fatores também que aumenta, que todas as cidades, todas as campanhas são no sentido de estimular a ciclovia, de estimular a mobilidade urbana, e a ciclovia é um dos fatores que é muito forte em qualquer estudo que se faça de mobilidade urbana. Então isso também aumenta o fator que a Vigitel acaba apontando para nós aí. Mas eu não posso fazer uma ciclovia para tirar fotos, Gilson. Eu brinco aqui, a gente estava até conversando sobre isso. Maringá é maravilhosa. Se você tira uma foto da Avenida Brasil, ela é linda, né? Porque tem uma ciclovia pintada, bonita, mas ela é toda irregular. Ela é um fator de risco muito grande para a pessoa que está na ciclovia. Cabe uma bicicleta, então ela vai ter que ser em fila indiana ali nessa. Tem um meio fio alto e o carro circulando à margem, ao lado. Se está uma criança ali nessa ciclovia, dá um esbarrãozinho, ela cai, vai estar na pista de carros. Isso é um perigo danado. Felizmente ainda não aconteceu nada. Isso, quando lançaram essa ciclovia, eu até fiz um artigo sobre isso, explicando do perigo que é isso. Entretanto, a nossa lá da 19, ela é perfeita. Ela está entre a calçada e os carros estacionados. Então, ali tem uma boa circulação e isso é muito bom. Aquele é o padrão internacional de uma ciclovia. E ela é muito bem feita e muito bem trabalhada. Mas, voltando à tua questão, onde que a gente vai aprender isso? As pessoas têm que ir gradativamente entendendo que tem os espaços reservados e eles precisam ser obedecidos, assim como o do carro, da bicicleta e do pedestre. Como ali na voltando ao caso da Avenida Brasil, não tem onde o pedestre cruzar ali. Ele não passa sempre na faixa do pedestre. Ele vai passar no meio da quadra, ele cruza ali sem cuidado e ele fica andando na ciclovia. Então há ainda um conflito nesse processo todo, que eu acredito que só com o tempo, com mais educação, com mais campanhas, acho que o poder público deve investir em campanhas, assim como faz com as faixas. Nós estamos gradativamente tendo a satisfação de Maringá as pessoas aprenderem a parar o carro para o pedestre passar na faixa. Eu acho que isso é um processo. É um processo que nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Maringá tem tudo para ser ainda, já é fora da curva, né? Vai ser fora da curva na educação e no trânsito também, né?
Agora, quando você fala de educar, e você falou do profissional de educação física, essa é uma coisa que me chamou a atenção. A orientação. A gente tem uma população que talvez queira fazer atividade física, mas às vezes desanima, ou por não ter um espaço, ou quando tem, procura fazer. Acho legal que você falou, a pessoa se esforça, dói o corpo todo, se cansa e abandona. Nessa educação, nessa orientação, falta não só o profissional que fica ali quando a pessoa precisa orienta, mas aquele também que vá até as pessoas. É preciso de uma campanha que se faça, de chegar nas pessoas e falar um pouco sobre a orientação física para ela, dependendo do lugar que ela trabalha, da idade que ela tem.
As equipes multiprofissionais de saúde da família têm hoje a possibilidade de ter um profissional de educação física, que ele orienta também quando vai para as visitas e tudo mais. Tem o profissional de educação física também já incluído dentro dessas equipes, o que é muito importante. Agora, quando a gente fala de uma população maior, com esses bairros todos e com esses espaços todos que nós temos, seria muito legal se a gente tivesse um quiosquinho lá para de profissional de educação física disponibilizado para a população poder usufruir desses conhecimentos e das possibilidades de orientação para as atividades. Todo mundo faz atividade física livre aqui em Maningá, caramba. Uhum. Né? Eu acho que a prefeitura, assim como o nosso secretário de esportes lá, o Fascina, grande campeão do handball, ele também está sensibilizado nisso. Seria muito importante termos lá o profissional de educação física nos grandes horários de pico.
O que é interessante é que é um profissional pouco valorizado, quase sempre é visto de uma forma como se fosse uma alegoria e não é. Né? Uhum. Na prática, se a gente quiser dar saúde para as pessoas, ele acaba ganhando um papel de destaque, um papel importante.
Sem dúvida, Gil, sem dúvida. O profissional de educação física melhorou muito, né? A gente tem se esforçado desde a década de 80, a partir do ano de 87, nós fizemos toda uma mudança no processo de formação do profissional de educação física. Hoje ele é um profissional muito diferente daquele camarada que só batia bola, né? Então é um profissional que vai trabalhar com você desde os aspectos da saúde, lá da recuperação da saúde também, juntamente com uma equipe multiprofissional, seja lá do psicólogo, do médico, do enfermeiro, do nutricionista, todos eles falando de igual para igual, né? Então isso é muito importante e o profissional de educação física pode contribuir, sem sombra de dúvida, com a população.
Essa sociedade é meio apaixonada pelo médico para tratar a doença e acaba não se apaixonando por profissionais que evitam ela, né?
Exatamente. Olha, o único que trata da saúde, na verdade, é o profissional de educação física. O resto trata da doença, né?
Exato. E a gente adora alguém que trata da doença. Amaury, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Eu conversei com a Amaury Oliveira, ele é professor da Universidade Estadual de Maringá, doutor e pós-doutor em Educação Física. Nós falamos sobre uma reportagem que foi divulgada na Agência Brasil sobre os brasileiros que praticam exercícios, né? Um aumento de 24% dos brasileiros. E aí nós estamos falando um pouco sobre a qualidade de vida em relação à prática de exercícios, de atividades físicas.